Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Lembrando a você que o programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre o alcoolismo, um tema muito frequente, por isso a nossa equipe está toda em apostos. Lá na mesa de som, Ricardo Leite fazendo o som chegar até você aí, na técnica o Valdir Manente, do meu lado aqui no comentário o Marinho Bardella, e hoje também aqui com a gente no nosso trabalho técnico o Fernando Bardella. Um abração para o Fernando que está com a gente aqui hoje. É muito frequente encontrarmos problemas nas famílias devido a um dos seus membros ser alcoólatra. Trata-se de uma situação difícil que impõe a todos na família certos constrangimentos, uma determinada dose de vergonha, dificuldades financeiras e demais situações não muito agradáveis. O programa de hoje estará dedicado a estudarmos as implicações morais e espirituais dessa dependência. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, o alcoolismo é uma doença ou é um desvio de caráter?
Nosso bom dia a você, querido ouvinte. É com alegria que estamos aqui neste programa, que estuda e debate temas do nosso cotidiano, sempre de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. O alcoolismo, Turíbio, não é nem propriamente uma doença e nem propriamente um desvio de caráter. Existem algumas teorias no campo da ciência, alguns cientistas que dizem que é uma doença, porque aparentemente dizem nessas teorias que existe um determinado enzima ou componente químico que se instala no fígado da pessoa, que faz com que esta pessoa crie este vínculo, essa dependência com o alcoolismo. Mas isso, estudando, a gente pesquisando um pouquinho de uma maneira como leigo, evidente, na internet, nós não encontramos comprovação disso. Isso não é uma coisa que esteja assim bastante divulgada ou bastante compartilhada por outros meios. O que, até porque, se assim fosse, talvez um remédio que pudesse ter sido descoberto, alguma coisa, poderia anular o efeito desse elemento químico, dessa enzima, e fazer com que a pessoa seguisse normalmente, se fosse apenas uma doença. Isso também não existe. Nós espíritas acreditamos que como tudo que impacta, como tudo que influencia o comportamento humano, trata-se mais de hábitos, costumes, dependências psíquicas que nós estabelecemos ao longo da vida, que são muito difíceis de serem mudados, né? São coisas que, como em todos os vícios, são determinadas fragilidades da alma que criam uma dependência de determinadas substâncias ou até mesmo outras dependências psíquicas, psicológicas que se criam, que depois fica muito difícil da pessoa se libertar daquilo, né? Então, nós não podemos, voltando ao ponto da sua pergunta, dizer que seja uma doença ou que seja um desvio de caráter. Diríamos que é uma fragilidade ainda presente na alma humana que não conseguiu, com a força da própria vontade, superar aquele hábito, superar aquela dependência, superar aquele costume tão arraigado que está na alma dele, talvez há tanto tempo.
Você, Marinho, colocando aí muito bem para o nosso ouvinte essa, vamos chamar assim, essa definição sobre o alcoolismo, né? Você usou aí a palavra dependência. Eu acho que essa é uma palavra que define bem claramente para o nosso ouvinte o que é o alcoolismo, porque, na verdade, uma pessoa dependente é uma pessoa que está precisando daquilo constantemente para viver, né? Então, acaba sendo uma disfunção biológica, comportamental, que acaba criando uma situação muito difícil, muito enraizada no indivíduo, como você disse, na alma dele, no seu interior, e que acaba comprometendo família, a sociedade, o seu meio, né? Mas eu até queria aumentar um pouquinho mais essa percepção do alcoólico, né? Que na atualidade a gente usa essa expressão, né? Valdir, o alcoolismo tem algum momento, Porque tem pessoas que dizem assim, eu bebo só socialmente, eu bebo só numa situação de festas, etc. O que a gente pode dizer para o nosso ouvinte? A partir de que momento a pessoa pode ser considerada aí um alcoólico, um dependente químico, um dependente do álcool, hein, Valdir?
A Associação dos Alcoólicos Anônimos, eles têm aquelas 12 pegadas, né, para se recuperar do alcoolismo. Então, da mesma forma que eles têm aquilo para se recuperar, o alcoolismo pode trazer também a dependência a partir do momento em que você der o primeiro passo, você bebeu, gostou, e a partir daí você começa a sentir falta daquilo no seu dia a dia, ou até no seu fim de semana, simplesmente, você pode estar dando o primeiro passo para você estar no caminho do alcoolismo. Então, precisa-se tomar um cuidado muito grande com relação a isso, para que você não entre no caminho do alcoolismo, né? E você fez a pergunta socialmente, né? Algumas, eu não concordo com isso, não. Esse negócio de beber socialmente pode também virar um vício pela continuidade, né? Do beber socialmente. Ah, eu bebo socialmente. Então, todo dia encontro com meus amigos, eu vou tomar apenas um aperitivo. No dia seguinte, vou tomar outro aperitivo. Pronto, estou bebendo socialmente, diz ele para os amigos. Mas esse socialmente está começando a virar rotina.
Se nós formos indo assim nesta linha que o Valdir bem colocou, se nós formos tentar estabelecer um limite numérico, estabelecer uma métrica, como se fala, né? De, bom, até tantos mililitros de álcool por dia ou por semana é alcoólico e a partir disso não é, talvez nós vamos estar errados, porque nós não estamos tratando de quantidade física aqui, nós estamos tratando aqui de costumes, estamos tratando aqui de dependências, estamos tratando aqui daquilo que a pessoa consegue administrar, né? Eu diria que a partir do momento que eu não consigo mais administrar o meu costume, eu começo já a ser um alcoólico, né? Se o costume administra a mim, se o costume é que me impõe um ritmo, eu não consigo passar sem, por quê? Porque o costume começou a me governar, já estamos na faixa do alcoólico. Independentemente se seja um por dia, um por semana, um por mês. Se aquele costume me governa, se eu sou governado pelo costume, eu já sou um alcoólico. Agora, se eu administro o meu costume, se eu consigo, de alguma maneira, administrar e ser eu o senhor, o soberano da minha vontade, certamente nós não estamos nessa faixa. Não é necessariamente a definição que os meios especializados dão, porque os meios especializados acreditam que tem aquele tal de enzima no fígado, que mesmo que a pessoa se administre, mesmo que a pessoa seja um abstêmio por anos, ele continua sendo alcoólico, né? Nós respeitamos, mas não compartilhamos 100% com essa ideia, porque entendemos que, como seres espirituais que nós somos, seres integrais que nós somos, nós temos que ser senhores do nosso espírito, temos que ser senhores da nossa vontade, temos que ser. Então, quando nós conquistamos essa condição de estarmos dominando realmente a nossa vontade, esse é o momento que nós nos libertamos.
Até porque, não é, Marinho, a dependência não precisa ser só do álcool especificamente, como você muito bem colocou. A dependência pode ser de qualquer outra coisa. Se o indivíduo precisar daquela coisa, qualquer que ela seja, um copo d'água, se ele precisa disso toda hora, o nosso amigo Hélio de Aranós fala muito isso, se a pessoa precisa do copo d'água para ele viver a todo instante e ele não vive sem aquilo em momento algum, é porque está dependente, né? Bom dia para você que está chegando agora, que nós estamos aqui com o Semeia da Boa Nova, falando hoje sobre o alcoolismo. Hoje nós não temos aqui convidados externos, nós estamos com a equipe do Semeia da Boa Nova falando sobre esse tema, um tema muito atual, que mexe muito com a sociedade moderna. E o Carlão está fazendo uma pergunta aqui, muito interessante, que eu queria colocar aqui para o Sérgio, para o Valdir, para o Marim. O Carlão diz assim, por que algumas pessoas, elas já nascem com uma evidente predisposição para o alcoolismo, sendo que este se manifesta logo nos primeiros contatos que o indivíduo tem com o álcool. E outras pessoas que bebem muito, fazem a vida inteira e não se viciam. Muito interessante essa colocação do Carlão, né? Por que isso acontece, hein, Marinho? Tem alguma explicação? Será que tem alguma explicação? Você já falou agora dessa desse desejo espiritual, dessa vontade da libertação, etc. Mas será que isso acontece também com o vício, com a necessidade de se prender ao álcool?
Eu acho que nós precisamos retornar ao ponto que nós estávamos conversando um pouco antes dessa pergunta, mostrando a questão do domínio que nós devemos ter como espíritos imortais que nós somos sobre a nossa vontade, né? À medida em que nós tivermos esse domínio sobre a nossa vontade, à medida, reforçando o que dissemos antes, à medida que nós somos senhores da nossa vontade, nós estaremos evidentemente protegidos, estaremos isentos de dependências diversas. Por quê? Porque a minha vontade é maior do que o impulso, a minha vontade é maior do que aquela dependência que é criada. Por quê? Porque eu sou mais forte como vontade do que... O que acontece é que muitas vezes nós, por comodismo ou por dificuldades pregressas, dificuldades de vidas passadas, aquela dependência ainda está muito forte na nossa alma, né? E nós ainda não conseguimos dominá-la. E aí é que acontecem as consequências, né? Aí é que acontece o fato de você passar a ser dominado, a ser governado pelo vício e não, de alguma maneira, conseguir se ficar à margem dele.
Isso até explica, não é, Marinho, a situação de por que alguns jovens em tenra idade, muito crianças em tenra idade, acabam indo pro álcool, né? Acabam se viciando no álcool, porque estão trazendo aí a sua predisposição perispiritual, a sua predisposição de vidas pretéritas, como você colocou, para o álcool,
não é? Ou não cuidando da vigilância que precisam ter para evitar que aquilo se cresça dentro deles e passe a tomar conta deles.
Talvez fosse o caso da gente acrescentar alguma coisinha aqui, porque pode estar passando para o nosso ouvinte a ideia de que nós não consideramos o alcoolismo como uma doença. E o alcoolismo é doença, sim, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. O que nós estamos tentando aqui é ampliar um pouquinho o conceito sobre esta doença, mostrando que além do aspecto físico, existem outros aspectos. Ou seja, que, vamos deixar bem claro isso, é doença sim, mas existem aspectos maiores em cima disso.
Ou seja, só aproveitando, até para esclarecer para o nosso ouvinte, você está dizendo aqui que a Organização Mundial de Saúde considera isso como doença. Faz tempo, Sérgio, que isso aconteceu, que a Organização Mundial de Saúde classificou isso como doença?
Tem desde 1967.
Já tem aí 40 anos, então, pela frente, atrás, aí que é considerado como doença. Valdir, você queria fazer um comentário, Valdir?
Agora, a questão da doença precisa também ser entendida dentro do contexto em que isso aqui é colocado.
Médico.
Porque veja, o que é o conceito de saúde? Né? Vamos analisar no sentido mais amplo, mais rápido, né? A própria Organização Mundial de Saúde classifica ou define a saúde como sendo o bem-estar físico, psíquico, mental, moral,
social,
até social, né? Então, qualquer desequilíbrio que possa existir dentro dessa definição de saúde pode-se dizer que seja uma doença. Então, é uma questão de caracterizarmos o que se pretende dizer como doença, né? A doença no sentido de que é algo físico, que tem uma bactéria, que tem ali um enzima, que tem uma disfunção física que provoca, é nesse sentido que nós nos referimos antes. Agora, que se trata de uma disfunção social, psíquica, alguma coisa que requer um tratamento e que até apoio médico, apoio de psicólogos, não há dúvida que isso é alguma coisa que requer.
Valdir, você queria fazer um comentário?
No começo vocês falaram da criança, né? Na tenra idade,
a pergunta vezes, com do nosso ouvinte, Carlão.
Com essa tendência, né, ao álcool. Agora fica a pergunta também: como que devemos agir? Ou que atenção devemos estar voltando para que a gente possa descobrir nos nossos filhos alguma coisa desse tipo na tenra idade, né? A gente tem que ficar muito atento para descobrir isso, para começar um tratamento já nessa idade, para fazer... Exatamente.
Muito bom. O João Carlos ligou aqui para a gente dizendo assim: se ninguém bebe sozinho, como as entidades absorvem a bebida naqueles despachos espirituais que se aproveitam também da bebida? Como isso acontece? Quer responder, Sérgio?
Vamos tentar? Tem mais essas outras perguntas que dizem
a mesma coisa,
a respeito,
né,
do mesmo assunto, inclusive uma outra aqui do Carlão.
Vamos aproveitar, então fala as outras.
Eu acho
também
que é importante a gente abrir essa discussão nesse instante.
O Oswaldo diz assim: é verdade que ninguém bebe sozinho, sempre tem um espírito bebendo junto? Né? Todo alcoólatra tem um espírito a seu lado, bebendo com ele? E o Carlão também perguntou, né? Por que que os desencarnados, aqueles que já estão no outro plano, viciados em álcool, não utilizam o álcool diretamente das garrafas e dos alambiques, já que estão lá do outro lado, obsediando os outros?
Aí, então, tá tudo junto no mesmo conjunto. Aí fica aquela pergunta: diga-me com quem andas que eu direi quem és, né? Algumas vezes, sabemos, o próprio Livro dos Espíritos nos diz que nós estamos rodeados de espíritos. Então, se estamos rodeados de espírito, essa pergunta, diga-me com quem andas que eu direi quem és, então provavelmente esse alcoólatra deverá estar em volta dele esses espíritos que também gostam e que absorvem, né?
Então, mas aí na essência dessas perguntas está assim, né? Pois, por que que ele precisa estar lá do lado, né? O que que ele está? Ele não pode beber a bebida mesmo? Por que
são
que tá
perguntas
lá,
muito,
né,
oportunas e sem dúvida é importante nesse programa que nós esclareçamos isso, não é? O que se passa não é muito diferente de qualquer outra atração mental que a gente possa fazer, atração psíquica que a gente possa fazer, né? A pessoa que gosta de comer muito, certamente também atrai espíritos que se satisfazem com aquilo. A pessoa que se droga, que vai para o campo das drogas, também atrai espíritos, né? Eu acho que o importante que nós precisamos ter em mente é que todas essas satisfações, todos esses prazeres, vamos assim dizer, do mundo, esses prazeres fictícios, esses prazeres que muitas vezes vêm pelo caminho da química, vêm pelo caminho do material que nós adotamos, e até mesmo outros prazeres que nós possamos conseguir, que são prazeres mais ligados ao mundo, mais carnais, vamos assim colocar, atraem espíritos, mas não por causa do elemento físico ou elemento químico em si. Eles são atraídos pelo nosso estado mental. Eles são atraídos pela sensação de satisfação e de prazer que nós possamos estar sentindo, onde eles querem compartilhar aquele prazer naquele momento. Então, na realidade, para eles não adiantaria nada ir diretamente na bebida, porque a bebida em si é um elemento físico, químico.
Não, não é espiritual, é material.
É material. Agora, a sensação que aquela bebida provoca na pessoa, aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de prazer que a pessoa não conseguiu ter com os próprios recursos da alma e passa a depender de um elemento químico para conseguir uma sensação de bem-estar, é nessa hora que aqueles espíritos chegam ali perto para compartilhar aquilo, para poder sentir aquilo também, porque eles querem. Então eles estimulam muitas vezes o consumo daquela droga, daquele álcool, para que a pessoa chegue a esse estado mental de satisfação, de plenitude, de leveza, esse estado artificial, vamos assim dizer, para que eles possam também absorver psiquicamente aquele clima mental que a pessoa está. São as perguntas que foram feitas. É verdade que sempre está junto? Sim, é verdade por causa disso, né? Como qualquer outra coisa da vida. Agora, melhor seria se nós pudéssemos criar um estado de alma tal, através de uma prece, através de uma oração, em que nós pudéssemos atrair as pessoas, os espíritos, que se comprazem com essas coisas mais nobres. Quer dizer, nós podemos atingir estados de satisfação íntima, podemos atingir estado de paz, podemos atingir estado com outros recursos que não sejam os recursos químicos. E certamente também estaremos acompanhados, mas só que de outros espíritos que valorizam essa outra qualidade espiritual de bem-estar que a gente possa colocar.
Até porque, Marinho, como você está dizendo, à medida em que existe um dependente, vamos chamar assim, lá no plano espiritual, dessa sensação dessa alegria desmesurada do alcoólico ou daquele mal-estar que ele está vivendo, se tem alguém naquela mesma linha que ele, também tem outros espíritos na linha do trabalho, da alegria, do compartilhar, do amor, do sentimento fraterno. Tem alguém ali do lado também, né? Valdir, o que acontece com aquele espírito do alcoólico, aquele que está na dependência do álcool e que desencarna? Morreu, foi lá para o plano espiritual, sofre alguma consequência esse espírito, Valdir, lá no plano espiritual, dessa dependência que ele tinha desse vício?
A gente sabe, né, que passou para o plano espiritual, sempre vai ter um amparo, ele vai sempre ser amparado lá para que ele possa se reconduzir espiritualmente. Então, nessas situações, ele vai estar sendo realmente amparado. Uhum. Agora, claro, no plano espiritual, ele vai ser educado e numa próxima reencarnação, ele pode, evidentemente, estar retornando ao plano material, a este mundo aqui, fora desse vício que ele adquiriu. Uhum. Esse amparo ele tem.
Quer dizer, a consequência é dele mesmo, ele sofre a consequência com a sua própria consciência.
Os primeiros instantes, né? Acho que a gente poderia até dizer que como a vida no plano espiritual é um prosseguimento da nossa vida daqui, então provavelmente ainda ele vai estar envolvido com essas coisas que ele adquiriu aqui na Terra, né?
Uhum. Muito importante esse último ponto que o Rodrigo coloca, que a vida espiritual é uma decorrência natural da vida material que nós temos. Nós, como espíritos encarnados, nós não temos muita diferença entre o que somos hoje vivos, aqui encarnados, e quando nós desencarnamos. A ideia de que nós, como homens e mulheres físicas, somos um e como espíritos somos outros, é equivocada. Nós somos a mesma coisa, nós somos o espírito que seremos amanhã quando estivermos desencarnados. Tudo aquilo que nós tivemos hoje de virtudes, e tudo que nós tivemos hoje de necessidades de aprimoramento de alma, vai continuar conosco no dia seguinte no além-túmulo. Nós vamos levar para o além-túmulo exatamente o que nós somos hoje, moralmente falando, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista intelectual e moral, sem dúvida nenhuma. Agora, evidentemente, voltando um pouquinho à questão da terminologia da doença, né? Se nós somos doentes moralmente falando, se nós somos doentes psiquicamente falando, certamente estaremos levando essa doença moral, essa doença psíquica para lá, né? Se somos um doente físico, não é? Nós podemos até eventualmente levar isso para o outro lado, dependendo de quanto que aquela doença física já comprometeu o nosso organismo semimaterial que nós temos, não é? Então é muito importante a gente ver que nós seguimos lá com os problemas que nós temos aqui.
Aliás, isso explica até o porquê que algumas pessoas têm tanta dificuldade de se libertar, se livrar de alguns vícios, porque isso tá vindo com ele de muitas encarnações, então ele precisa se libertar disso através do comportamento, de alguma ajuda nessa encarnação.
E é difícil, né, Torípio? É difícil porque se nós lembrarmos que como foi dito antes, que ao lado da pessoa que nutre aquele vício, existem espíritos que se comprazem com aquele prazer que ele promove, aqueles espíritos não têm interesse que ele se liberta.
Ah, não tem nenhum.
Então estimulam muito. Então é uma luta entre a própria vontade da pessoa e a vontade do espírito que está ali do lado. Portanto, a vontade que a pessoa tem que ter tem que ser muito forte, porque ela tem que superar a sua própria e também aqueles amigos espirituais que estão ao lado dele, que não tem interesse que ele abandone aquele vício, né?
Marinho, nós estamos respondendo aqui uma pergunta que chegou agora há pouco aqui da Nolita, está sempre na nossa audiência aqui. Nolita, a Nolita faz uma pergunta assim, ó: temos alguns alcoólatras na família e gostaria de saber se esse problema vem dos antepassados de alguns espíritos que desejam continuar bebendo. Realmente nós acabamos de responder. Tá aí a situação de que às vezes o espírito desencarna, não conseguiu se libertar desse vício, volta nessa encarnação e aí começa a batalha árdua para tentar essa libertação. É assim como pode sofrer influência desses que já estão lá, ainda estão no plano espiritual e sofrem esse desejo do álcool. Marinho, você queria falar?
Talvez aqui na afirmativa da Nolita há uma palavrinha que acho que requer um certo esclarecimento, que ela fala de antepassados.
Antepassado, né? Isso.
Então é importante nós imaginarmos se a gente pensa, né, que o alcoolismo é uma doença hereditária, né, não há comprovação científica de que seja uma doença hereditária. É nesse sentido que falávamos da doença física. Ela não é uma doença física comum, não é? Isso. Por quê? Porque se o pai é alcoólatra, não necessariamente o filho será também, tá certo? Então, isso, por quê? Porque existem espíritos diferentes que exercitam e dominam sua vontade em condições diferentes, tá certo? Agora, a partir do momento que a outra doença, que é a moral, que é a social, se instala, não é? E que afeta a toda a comunidade familiar, creio que é um ponto que talvez adiante um pouco nós vamos conversar.
Vamos falar
um
dela.
É, eu acho que a gente precisa caracterizar bem essa situação. Quer dizer, não existe uma herança genética nessa história. Mas o que acontece? O espírito encarnado tem esse problema do alcoolismo. Desencarna, vai para o plano espiritual, continua com o problema de alcoolismo. Se ainda lá ele não consegue se livrar disso, ele reencarna com o problema de alcoolismo. Quer dizer, a herança é dele próprio como espírito e não herança de algum antepassado ou qualquer coisa assim.
Bom, nós vamos fazer aqui uma breve paradinha daqui no Semana da Boa Nova, que nós vamos deixar uma perguntinha aqui para a nossa equipe, para o nosso retorno. Já está chegando aqui com a gente também o Hélio Delanossi. Nós vamos perguntar aqui depois, no nosso retorno, por que as pessoas têm tanta dificuldade, né? E o que nós temos que fazer para nos libertar desta influência espiritual sobre o alcoólatra. O que é que ele tem que fazer para se libertar dessa influência espiritual? E você fica com a gente aqui, não muda de emissora, não, nós voltamos já.